Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 9 de dezembro de 2024. Solicito o vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Roneide Santos Silva.
Presente. Verificado o quórum, dando sequência aos trabalhos. Leitura do trecho público para o vereador Irandir Silveira.
Levanta-te, chama de noite no princípio das viagens. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Ergue as suas mãos, ele pela vida e de teus filhos que desfalecer. Deforma na entrada de todas as noites e ruas.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes, por favor.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no período legislativo da 4ª Sessão Legislativa da Legislatura 2021-2024. Ata ordinária número 65 de 2024. Aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Luiz Galtério, Vanessa Lima de Oliveira, Ildomar Xavier da Costa, Cristino Matos de Azevedo, Jorge Luiz Ritter Penteado, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Pontes, Irandida Silveira Rodrigues, Roneide Santos Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Roneide Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 064 de 2024 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e também a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos ao expediente com o secretário Lincoln Pontes.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, Secretaria-Geral de Governo. Projeto de Lei Complementar 003 de 2024 altera os dispositivos da Lei Complementar Municipal 005 de 30 de dezembro de 2011. São José do Norte, 4 de dezembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo o Projeto de Lei Complementar 003 de 2024, que altera os dispositivos da Lei Complementar Municipal 005 de 30 de dezembro de 2011. Para adequar a base de cálculo do imposto sobre serviço sobre os serviços ISSQN 7.02 e 7.05, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e para dispor sobre a fixação de prazos de escrituração e recolhimento de tributos no calendário tributário municipal. Para apreciação dessa Casa Legislativa. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria, outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Fabiane Zogbroek, prefeita municipal. Gabinete vereador Lincoln Pontes, projeto de lei 03 de 2024. Dispõe sobre a denominação do novo ambulatório da localidade do Pontal da Barra e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominado Ambulatório Jurandir Luiz Galtério, seu DICA, o novo ambulatório a ser construído na localidade do Pontal da Barra, no município de São José do Norte. Artigo 2º. A presente denominação tem como objetivo homenagear a Jurandir Luiz Galtério, seu Dica, cidadão nascido em 7 de agosto de 1931, na comunidade do Pontal da Barra, em reconhecimento à sua trajetória de vida, marcada pela liderança comunitária, dedicação ao próximo e relevantes serviços prestados à comunidade de São José do Norte. Artigo 3º. A justificativa para a homenagem baseia-se na história de vida do homenageado, destacando-se, primeiro, o seu papel como líder comunitário com 17 anos de atuação como presidente da Capela Santa Terezinha, período em que foi responsável pela construção do salão de festas e reformas estruturais da igreja. Segundo, a construção, juntamente com sua esposa Maria da Glória Chaves Galtério e a comunidade local, da Igreja Nossa Senhora da Saúde. Terceiro, a assistência social prestada ao longo de sua vida, mobilizando doações e apoiando emocional e materialmente dezenas de famílias necessitadas. Quarto, seu exemplo de amor ao próximo e sua frase inspiradora, que guia este projeto. Ame o próximo sem distinção, assim como Jesus nos amou. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Jurandir Luiz Galtério, carinhosamente conhecido como seu Dica, foi um exemplo de dedicação à comunidade e de compromisso com valores como solidariedade e respeito ao próximo. Filho de José Centebrino Galtério e Eufrosina da Silveira Galtério, ele cresceu no Pontal da Barra e dedicou sua vida ao trabalho como leiteiro, agricultor e pescador, além de liderar ações que beneficiaram sua comunidade. Seu legado incluiu iniciativas importantes, como a construção de espaços religiosos e de convivência, a mobilização de campanhas sociais e o apoio direto às famílias em situação de vulnerabilidade. Falecido em 10 de agosto de 2018, seu Dica deixou um legado que merece ser reconhecido e perpetuado. A denominação do ambulatório da localidade de Pontal da Barra, como Ambulatório Jurandir Luiz Galtério, seu Dica, é uma forma de honrar sua memória e inspirar as futuras gerações a seguirem seus exemplos de cidadania e amor ao próximo. São José do Norte, 5 de dezembro de 2024, Plenário Caetano José Travassos, atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 049 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o calçamento na rua 8, bairro Canastreiro. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que alegam que quando chove a rua fica intransitável, com muitas poças d'água parada, causando mau cheiro e proliferação de insetos. Plenário Caetano José Travassos, 9 de dezembro de 2024, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 051 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Caetano subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a limpeza do esgoto na rua Edgar Pereira Velho, localizado perto da praia. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que alegam que os canos estão entupidos. Plenário Caetano José Travassos, 9 de dezembro de 2024, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete vereador Lincoln Pontes, projeto de lei 04 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Roneide Santos Silva. O vereador Lincoln Pontes, abaixo assinado, requer a vossa excelência, a excelência, após ouvida a casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei. Altera a denominação de logradouro público do município para homenagear Roque Rodrigues Ramos. Artigo 1º. Fica alterada a denominação do logradouro público abaixo descrito, denominando-o como, com o seguinte nome: Roque Rodrigues Ramos. Parágrafo 1º. Rua 4, no bairro Comendador Carlos Santos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São José do Norte, 9 de dezembro de 2024. Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Histórico do homenageado. Roque Rodrigues Ramos nasceu em 10 de maio de 1944, em São José do Norte, onde viveu toda a sua vida. Apesar de nunca ter frequentado a escola, aprendeu a escrever seu nome em casa com a ajuda de sua esposa e filhos, demonstrando sua determinação e força de vontade. Sua infância foi marcada por desafios. Perdeu a mãe aos 5 anos de idade e foi criado pela avó. Aos 11 anos, enfrentou outra perda significativa, a do pai. Roque tinha apenas um irmão e os dois ficaram separados por algum tempo. Enquanto seu irmão permaneceu na cidade, Roque foi para o interior, onde começou a trabalhar desde cedo. Ele teve uma vida ativa e multifacetada. Trabalhou em postos de gasolina e era apaixonado por futebol, atuando como goleiro em diversos times da região, como o 18 e o Sete Negros Futebol Clube de Bujuru e o Bento Gonçalves. Além disso, dedicou-se à pesca em diferentes parelhas de São José do Norte, incluindo parcerias com seu Pedro Paiva e seu Charrão. Por mais de 30 anos, trabalhou no posto de combustíveis do Manolinho, tornando-se uma figura conhecida e respeitada na comunidade. Aos 20 anos, casou-se com Nelícia Fonseca Ramos, com quem construiu uma grande família. Tiveram 9 filhos. Roque era um homem extremamente dedicado à família, sempre buscando maneiras de fortalecer os laços entre todos. Gostava de reunir os filhos e netos para atividades como passeios de bicicleta e pescarias. Era um avô carinhoso que nunca recusava os pedidos dos netos para um churrasco nos domingos ou feriados. Roque tinha o hábito peculiar de sair nas madrugadas, chimarrão em mãos, percorrendo as ruas da cidade. Durante essas caminhadas, conversava com diversas pessoas, ampliando seu círculo de amizades e cativando todos com sua humildade e simpatia. Homem simples e desapegado de bens materiais. Roque dizia que, tendo um teto e comida na mesa, já tinha tudo o que precisava. Sua felicidade residia nas conquistas dos amigos e na união da família. Roque Rodrigues Ramos faleceu aos 77 anos, no dia 26 de abril de 2022, deixando um legado de amor, simplicidade e dedicação à família e à comunidade. Sua vida simples, porém marcante, é um exemplo para as futuras gerações de nossa cidade, e sua memória merece ser perpetuada de forma significativa. Por isso, solicito a este egrégio Poder Legislativo que seja dada tramitação ao processo de nomeação de uma via pública em São José do Norte com o nome de Roque Rodrigues Ramos, como forma de reconhecer e valorizar sua contribuição à história de nossa comunidade. Atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento 052. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, seja feita uma parada de ônibus na localidade do Retiro, local mais conhecido como Vila do Seu Carlinhos, e que o ônibus escolar vá até a vila para pegar as crianças. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que reclamam que as crianças moram nesta vila. As crianças que moram nesta vila têm que caminhar mais ou menos 4 a 5 quilômetros para pegar o ônibus escolar. Plenário Caetano José Travasso, Irandir de Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete vereador Irandir de Silveira Rodrigues, requerimento 053. Excelentíssimo senhor presidente, O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, seja feita a limpeza das valas na localidade do Retiro, local mais conhecido como Vila do Seu Carlinhos. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que reclamam que as valas estão entupidas, impedindo a passagem d'água. Plenário Caetano José Travasso, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete Vereador Idomar Xavier da Costa. Requerimento 07 de 2024. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para que seja construída uma faixa de segurança na rua Aragão Bozano, nas proximidades da esquina da 15 de novembro. Justificativa em plenário. Plenário Caetano José Travasso e o Domar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete Vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento 08 de 2024. Senhor Presidente, o vereador, que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, solicitar ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, para que seja feita uma análise de anistia aos agricultores da patrulha agrícola que estão com débitos a partir dos adventos climáticos ocorridos no mês de setembro de 2023 até este presente período do ano de 2024. Justificativa. Devido às adversidades climáticas no município que prejudicaram as safras, especificamente a de cebola, o preço de mercado das colheitas está muito abaixo do esperado, dificultando a situação dos agricultores. Plenário Caetano José Travasso, 4 de dezembro de 2024, e o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Terminado o expediente, passamos agora à ordem do dia.
Senhor Presidente,
pois não.
Uma questão de ordem. Eu solicitaria a Vossa Excelência, se pudesse colocar em apreciação os colegas vereadores, os dois trabalhos. Que não estarei à noite de amanhã nesta casa, então se pudesse, com a conhecência dos demais colegas vereadores, colocar na hora do dia, na noite de hoje.
Correto, vereador Hildo. Vai ser incluído.
Senhor presidente.
Pode falar, Hildo.
Gostaria que votasse esse meu cinco requerimentos na hora do dia também, se possível. Pode começar, presidente.
Por favor, vereador secretário.
Contas prefeituras, exercício 2021. Assunto: NR 001292 0200/21-8. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, contas prefeituras do exercício de 2021. Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Conselheiro Iradir Pietroski. Contas anuais do exercício de 2021. Executivo Municipal de São José do Norte, Fabiana Izog Birrog, prefeita, Neromaro de Araújo Guimarães, vice-prefeito. Contas anuais. Multa, parecer favorável com ressalvas, recomendação ao atual gestor. As infrações às regras, aos princípios constitucionais e à legislação ensejam a aplicação de penalidade pecuniária, sem prejuízo da emissão de parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas da prefeita. Contas anuais, parecer favorável. A inexistência de falhas enseja a emissão de parecer favorável às contas do vice-prefeito. Para exame e parecer, o processo de contas anuais dos administradores acima nominados. A senhora prefeita Fabiane Zogbi-Roig apresentou esclarecimentos acompanhados de documentos que, após examinados pela supervisão competente, vieram encaminhados a esse parquet para a manifestação regimentalmente prevista. O senhor Neromar de Araújo Guimarães, vice-prefeito, não foi intimado a prestar esclarecimentos por não terem sido constatadas inconformidades de sua responsabilidade nos períodos em que esteve à frente do Poder Executivo. Resultado das verificações procedidas. Primeiro, registra o sim que não existem processos de tomadas de contas especiais, inspeções extraordinárias ou especiais, denúncias, tutelas de urgência, representações ao MPC ou processos de contas especiais em andamento de responsabilidade dos gestores do órgão no exercício sob exame. 2. As irregularidades a seguir desvelam a transgressão a dispositivos constitucionais e as normas de administração financeira e orçamentária, ensejando a imposição de multa à responsável. Do relatório de contas anuais 4.1.5 do sistema de licitações e contratos, Licitacom. As remessas de licitações e contratos ao Licitacom foram efetuadas em desacordo com a resolução do Tribunal de Contas do Estado número 1050 de 2015, a instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado número 13 de 2017. Atraso médio de 53,08 dias no cadastramento de 15,35% dos eventos relativos a licitações e de 47,43 dias em relação a 64,92% dos contratos. Matéria apontada no exercício de 2020, 9.1.2. Da pesquisa do acesso à informação, constatou-se que não estão sendo cumpridas as seguintes exigências, registros e repasses ou transferências. Artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 2 e 3 da Lei Federal número 12.527, de 2011. E artigo 8º, inciso 1, alínea F, do Decreto Federal número 10.540, de 2020, no que diz respeito ao número de processo correspondente, nome e identificação por CPF ou CNPJ do favorecido, objeto e valor. 14.2.1. Do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, constatou-se que o PMGIRS do município encontra-se em fase de elaboração. Assim, até que seja concluído e aprovado a execução das ações e a própria contratação dos serviços relativos ao gerenciamento RSU, caracterizam irregularidade que suspeita o município à restrição de acesso a recursos da União, conforme dispõe o artigo 18 da Lei Federal número 12.305 de 2010. Considerando que se encontra vencido o prazo previsto no artigo 55 da mesma lei. Conclusão. Ante o exposto, opina este Ministério Público de Contas nos seguintes termos. Primeiro, multa a senhora prefeita Fabiane Zogbi-Roig por infringência de normas de administração financeira e orçamentária com o fulcro nos artigos 33, inciso 7º e 67 da Lei Estadual número 11.424 de 2000, no artigo 132 do RI-TCE e no artigo 4º da Resolução do TCE do Rio Grande do Sul número 1.142 de 2021. Segundo, parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas da senhora Fabiane Zogbihoig, prefeita, com fundamento no artigo 75, inciso 2º do RI-TCE e no artigo 2º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado, número 1.142 de 2021. Terceiro, parecer favorável à aprovação das contas do senhor Neromar de Araújo Guimarães, vice-prefeito, com fundamento no artigo 75, inciso 1º do artigo do RI-TCE e... Quarto, recomendação ao atual administrador para que evite a reincidência dos apontes criticados nos autos, bem como verificação em futura auditoria das medidas implementadas em tal sentido. Este é o parecer, Ministério Público de Contas, data da assinatura digital, Fernanda Ismael, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, assinada digitalmente. Parecer da Comissão Permanente de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer 054. Ao segundo dia do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o parecer do Ministério Público de Contas 1261 de 2023 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao exercício de 2021 da senhora administradora do Executivo Municipal de São José do Norte. Em pauta, as contas do Balanço Geral da Administração Municipal, processo 001-292-0200-21-8, investigadas preliminarmente pela auditoria externa da Igreja Corte, para posteriormente julgamento do Poder Legislativo, conforme o disposto nos artigos 20, inciso 7º e 42, parágrafo 1º e 6º, da Lei Orgânica do Município. Emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas do governo da administradora do Executivo Municipal de São José do Norte, correspondentes ao exercício de 2021, gestão da senhora Fabiane Zogbihoig e do senhor Neromar Araújo Guimarães, em conformidade com o artigo 3º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado, número 1142 de 2021, recomendado à atual administração que evite a reincidência das falhas relatadas e adote providências preventivas e corretivas em relação àquelas passíveis de regularização. Após as devidas considerações do Tribunal de Contas do Estado, a comissão decidiu por unanimidade acolher o previamente sugerido, emitindo parecer favorável pela aprovação das contas da senhora administradora do Executivo Municipal de São José do Norte, Fabiane Zogbihoig, bem como do senhor Neromar de Araújo Guimarães. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, 2 de dezembro de 2024, Nedilândia Amorim Loureiro, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristino Matos de Azevedo, vereador relator. Minuta do projeto de decreto legislativo. Aprova as contas do governo do exercício de 2021 referente ao período da gestão da senhora prefeita Fabiane Zogbihoig. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do governo da senhora Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal, referente às contas prefeiturais ao exercício de 2021, processo número 001-292-0200-21-8, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. São José do Norte, 2 de dezembro de 2024. Câmara Municipal de Vereadores.
está em apreciação o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, juntamente com a minuta do decreto das contas da prefeita Fabiane e do Neromar. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Ah, é nominal? Então, a votação nominal. Pode começar, então. O parecer é assim, né? Do parecer é nominal também? Tá, mas do parecer dá certo, né? Então, aprovado o parecer e a minuta, por unanimidade. Agora, a votação das contas prefeiturais do exercício de 2021. Votação nominal. Alfabética? Não tem aqui. Qual? Essa aqui? Cristino Bastos Azevedo.
Voto favorável às contas da prefeita Fabiane Zobic e do vice-prefeito Neromar Guimarães.
Ludomar Xavier da Costa.
Acompanho o parecer relatório da Comissão de Orçamento e Tributação.
Irandina Silveira Rodrigues.
Acompanho o parecer, Dani.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Voto com parecer, senhor.
Lincoln Leandro Lopes Fontes.
Acompanhe o parecer, senhor presidente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Eu voto pela aprovação.
Nedilândia Morim Loureiro.
Voto pela aprovação.
Eu voto com o presidente, né? Ronei Santos da Silva, voto pela aprovação. Vanessa Lima de Oliveira.
Voto pela aprovação.
Aprovado por unanimidade as contas prefeiturais do exercício 2021. Passamos ao próximo trabalho. O vereador Lincoln Pontes, por favor.
Projeto de Lei Legislativa da Mesa Diretora 003 de 2024. Assunto: dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para a legislatura quadriênio 2025-2028, no município de São José do Norte. Autoria: Mesa Diretora. Projeto de Lei número 003, mensagem de justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, no regular cumprimento das suas atribuições legais, forte no disposto no inciso 7º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, tendo como base legal os incisos 5 e 6 do artigo 29 da Constituição Federal, apresenta a presente proposição, visando fixar os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para a legislatura quadriênio 2025-2028. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários não serão majorados, permanecendo os mesmos valores pagos no quadriênio 2021-2024, com os reajustes inflacionários do período. Parecer da Assessoria Jurídica, Câmara Municipal de São José do Norte. Analisando o projeto de lei ordinária 003 da mesa diretora que dispõe sobre fixação e sobre pagamento do subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais para a legislatura do quadriênio 2025-2028 no município de São José do Norte, destacamos o presente projeto de lei fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários, os quais não serão majorados. Após longa análise e estudo do presente projeto, verificamos estar o mesmo dentro da legalidade e obedecendo o artigo 20 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 29 da Constituição Federal. Verificamos ainda que o texto em exame está adequado aos requisitos, padrões e índices, constatando, assim, que o procedimento reúne plenas condições jurídicas, devendo seguir o trâmite regimentalmente previsto, devendo ter seu seguimento para deliberação plenária. Portanto, o parecer dessa assessoria jurídica é pela constitucionalidade formal e material do projeto de lei ordinária do Legislativo, na linha do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 29 da Constituição Federal. São José do Norte, 29 de novembro de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 058. Aos 3 dias do mês de dezembro de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária 003 de 2024. Após análise, por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, 13 de dezembro de 2024, Lincoln Pontes, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Domar Xavier da Costa, membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 057 de 2024. Ao 3º dia do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Legislativo 003 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 13 de dezembro de 2024, Nedilândia Amorim Doleiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora-membro, Cristino Matos de Azevedo, relator.
Está em apreciação o parecer 058 do PLO 03 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 057 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o parecer 058 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 057 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Colocamos em apreciação o projeto de lei legislativa da mesa diretora, número 003-2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei legislativa da mesa diretora, número 003-2024, por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho com o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Projeto de lei legislativa da mesa diretora número 002 de 2024. Assunto: dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio mensal dos vereadores para a legislatura quatriênio 2025-2028 no município de São José do Norte. Autoria: mesa diretora. Projeto de lei ordinária 002. Mensagem de justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, no regular cumprimento de suas atribuições legais, forte no disposto no inciso 7º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, tendo como base legal os incisos 5º e 6º do artigo 29 da Constituição Federal, apresenta a presente proposição visando fixar os subsídios dos vereadores para a legislatura quatriênio 2025-2028. Subsídios dos vereadores não será majorado, permanecendo os mesmos valores pagos no quadriênio 2021-2024 com os reajustes inflacionários do período. O Parecer da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, analisando o projeto de lei ordinária do Legislativo da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio mensal dos vereadores para a legislatura do quatriênio 2025-2028 no município de São José do Norte, destacamos que o presente projeto de lei fixa os subsídios dos vereadores, os quais não serão majorados. Após um longo estudo do presente PLO, verificamos estar o mesmo dentro da legalidade e obedecendo o artigo 20 da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, melhor, e o artigo 29 da Constituição Federal. Verificamos ainda que o texto em exame está adequado aos requisitos, padrões e índices, constatando, assim, que o procedimento reúne plenas condições jurídicas, devendo seguir o trâmite regimentalmente previsto, devendo ter seu seguimento para deliberação plenária. Portanto, o parecer desta assessoria jurídica é pela constitucionalidade formal e material do projeto de lei ordinária do Legislativo, na linha do artigo 20 da Lei Orgânica deste município e do artigo 29 da Constituição Federal. São José do Norte, 29 de novembro de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 057 de 2024 ao PLO 002. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária 002 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependência da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, 13 de dezembro de 2024, Lincoln Pontes, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 3º dia do mês de dezembro de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Legislativo número 002 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependência das salas das comissões da Câmara de Vereadores, 13 de dezembro de 2024, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristino Matos de Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 057 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, referente ao PLO 02 de 2024, juntamente com o parecer 056 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, referente ao PLL 02 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade os pareceres 057 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 056 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, ambos referentes ao PLL 02 de 2024. Colocamos em apreciação o projeto de lei legislativa da mesa diretora número 002 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei legislativa da mesa diretora número 002/2024. Passamos ao próximo trabalho com o vereador secretário Lincoln Montes.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, gabinete da prefeita. Projeto de lei complementar 002/2024. Assunto. Altera a lei complementar número 017, de 10 de maio de 2019, que dispõe sobre a ordenação territorial do município de São José do Norte e sobre a política de desenvolvimento municipal e de expansão urbana. Aprova o plano diretor municipal participativo e dá outras providências. Mensagem de lei complementar. Mensagem de justificativa, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja, casa legiferante, mensagem de justificativa ao projeto de lei complementar número 002 de 12 de novembro de 2024, que altera a lei complementar número 017 de 10 de maio de 2019, a qual regulamenta a ordenação territorial no município de São José do Norte, estabelecendo novas diretrizes para o desenvolvimento sustentável, a qualificação da gestão territorial, a agilidade na análise e aprovação de projetos e o fomento ao desenvolvimento sustentável. As mudanças propostas têm como objetivo aprimorar o plano diretor municipal participativo, fortalecendo os mecanismos de gestão territorial para assegurar uma ocupação urbana mais equilibrada e sustentável. A qualificação da gestão territorial será promovida pela atualização dos instrumentos em instâncias participativas como conselhos distritais e grupos de instrução vinculados ao Conselho Municipal de Desenvolvimento, COMUDE, o que garantirá uma análise mais criteriosa e participativa dos impactos urbanos e ambientais, promovendo uma maior integração entre o poder público e a sociedade. Além disto, este projeto atualiza o Sistema de Planejamento e Gestão Participativa, SPG, o que trará mais agilidade na análise e aprovação de projetos. Assim, esperamos reduzir o tempo de tramitação e aumentar a eficiência dos processos administrativos, proporcionando segurança jurídica e incentivando novos investimentos no município. Adicionalmente, este projeto de lei se preocupa com a preservação e proteção de áreas de interesse ambiental e cultural, buscando um desenvolvimento sustentável, alinhando com as necessidades locais. A proposta estabelece condições para que o crescimento urbano e a expansão de atividades econômicas ocorram de forma planejada, com estímulo a práticas de baixo impacto ambiental e valorização da qualidade de vida dos moradores. Diante do exposto, solicitamos a colaboração dos nobres parlamentares para aprovar esta atualização legislativa, que permitirá avanços significativos na qualificação da gestão territorial, na agilidade dos processos e no fomento ao desenvolvimento sustentável de nosso município. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima. Respeitosamente, Fabiane Zogbroig, prefeita municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 970 de 2024, o qual versa sobre a alteração do plano diretor ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores. Analisando o presente, verifica-se a possibilidade da referida alteração da Lei Complementar Municipal 017 de 2019, conforme apontado no presente. E diante da constitucionalidade presente, projeto de lei complementar 002 de 2024, que altera a lei complementar municipal acima referida, o parecer dessa assessoria jurídica é pela constitucionalidade formal e material na proposta apresentada, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica deste município. São José do Norte, 2 de dezembro de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer 060 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 002 de 2024. Após análise, por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, 9 de dezembro de 2024, Lincoln Pontes, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 002 de 2024. Após análise, por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 9 de dezembro de 2024, Nedilândia Amorim Loureiro, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristino Matos Azevedo, relator. Só eu vou trabalhar hoje.
Falta só 20. Colocamos em apreciação o parecer 060 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 058 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Se o senhor ficar de pé, eu não... Aprovado por unanimidade os pareceres 060 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 059 da Constituição Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Colocamos em apreciação o projeto de lei complementar 02 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Senhor vereador, eu peço a palavra.
Fala. Palavra.
Senhor vereador, boa noite, meu amigo presidente Ronen, os demais vereadores que se encontram presentes aqui, assistência. Esse projeto aqui... Eu li de passada, né? 002 aqui. Eu, para mim, ele se torna um projeto meio complicado, que ele fala em área de exclusão. Aqui no a poligonal da área funcional AF8, Pontal e Cucuruto, será definido nos termos do artigo 10, apresenta a lei complementar. Aqui depois ele fala em área de exclusão. Eu acho que é um projeto, no meu entendimento, né? Nós teríamos que ler ele bem, analisar ele bem, para depois poder votar. Eu, se for votar hoje, vou me abster, com certeza. Eu gostaria de ter mais conhecimento desse projeto aqui, ler ele mais declaradamente e mais tempo para nós, né? Que é um projeto que fala em área de APP, que é ali Pontal Cucuruto, que é beira de praia, e, no mesmo tempo, também fala em área de exclusão.
Tá, mas o senhor quer pedir adiamento, alguma coisa? Não? Porque não vamos ter votação.
Teria que ser adiado, né? Se pode estudar ele mais, né?
Acho que o senhor penteado, né? Que é o líder da bancada.
Questão, se for questão pedir, de ordem, penteado. Presidente.
Questão senhor, de ordem. Pode.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Então, a pedido do meu colega de bancada, o vereador Irandi, como líder da bancada, eu peço adiamento do projeto.
Tem que votar o adiamento. O pedido de adiamento da bancada do PDT está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o pedido de adiamento do PL 002 do bancário do PDT. Passamos ao próximo trabalho. Sabendo que já foi aprovado os dois pareceres, né?
Como é que é?
Os dois pareceres foram aprovados. Votação só do PL agora amanhã.
Não, mas amanhã não vai ser. Ele pediu adiamento. Aí não. Prefeitura Municipal de São José do Norte, gabinete da prefeita. Projeto de lei 053 de 2024. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para o exercício de 2025. Mensagem de justificativa 053 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja casa legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei 053 de 9 de outubro de 2024, que dispõe sobre a criação da lei orçamentária anual para o exercício de 2025. O presente projeto de lei tem por finalidade atender ao disposto na Constituição Federal em seu artigo 165, artigo 2 e parágrafo 2º, o qual, artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, o plano plurianual, segundo, as diretrizes orçamentárias, e 3, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º, a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A lei orçamentária anual, LOA, é um instrumento fundamental dentro do planejamento orçamentário brasileiro, prevista na Constituição Federal, LDO e LOA. Orientam a elaboração e a execução do Orçamento Anual da União, Estados e Municípios, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o ano seguinte. Sua principal finalidade é definir as prioridades do governo e criar as bases para a elaboração de recursos no orçamento, garantindo que o plano plurianual, que cobre um período de 4 anos, seja efetivamente implementado. A LOA traz o detalhamento financeiro específico das ações do governo. O instrumento orçamentário visa não apenas a eficiência dos gastos públicos, mas também a transparência, permitindo que a população e os órgãos de controle acompanhem o cumprimento das metas e execução dos programas governamentais. Portanto, a LDO quanto a LOA são cruciais para assegurar que as políticas públicas sejam conduzidas de maneira planejada, com transparência e responsabilidade fiscal. Assim, a LOA contribui para a administração mais organizada e alinhada com os objetivos anuais dos entes federados, beneficiando o planejamento orçamentário e a governança pública como um todo. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima, esperando contar com o retorno positivo do douto plenário. Fabiano Zog Birroic, prefeito municipal.
Não precisa ler. Isso aí tá louco. O Nero concordou. Aqui está aparecendo. Aqui, apareceu da prefeitura.
Aqui, né? Deixa eu ver.
Um impacto, né?
Parecer da Procuradoria-Geral do Município. São José do Norte, 27/11/2024. Prezada comissão. Nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo número 609 de 2024, o qual versa sobre a Lei Orçamentária Anual de 2025, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores. Parecer. Analisando o presente projeto de lei, verifica-se a constitucionalidade formal e material do projeto que cria a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, a qual estima a receita e fixa a despesa. Este é o objetivo do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente Projeto de Lei 053 de 2024, que cria a LOA, dispondo sobre a receita e fixando a despesa do município para o ano de 2025. O parecer desta assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na proposta apresentada, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. São José do Norte, 6 de dezembro de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o Projeto de Lei 053 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da sala das comissões da Câmara de Vereadores desse município, 9 de dezembro de 2024, Lincoln Pontes, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o Projeto de Lei do Executivo 053 de 2024. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Dependência da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 9 de dezembro de 2024, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristino Matos Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 059 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer também 059 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, ambos referentes ao projeto de lei 053/2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovados os pareceres 059 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 059 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade. Colocamos em apreciação o projeto de lei número 053/2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 053/2024. Passamos ao nosso trabalho com o vereador vice-presidente Edilange Loureiro.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelente senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 050/2024. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a manutenção do bueiro localizado na localidade do Retiro, local mais conhecido como Quebra Nariz. Foto em anexo. Justificativa em plenário, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra, o autor do requerimento 050, Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente, vereadora Vanessa, demais vereador que se encontra aqui, né? Boa noite, os colegas e amigos que estão aqui no plenário, né? Junto com nós. Boa noite a todo o povo que assiste nós pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Esse é um trabalho que a gente traz essa casa aqui, né? É simples, né? Mas me chamaram lá e a gente trouxe para essa casa para que seja apreciado, né? Que seja feito a manutenção do bueiro localizado na localidade do Retiro, né? Local mais conhecido como Quebra Nariz, né? Fica lá perto de uma curva lá, foto em anexo, né? Prende-se o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores, né? E motorista ali, né? Na verdade, ali, o que que acontece? Ali tem, na verdade, um cano que tem escoamento d'água ali e sai de cima dos campos e vai para a praia. E hoje não passa um carro pelo outro ali, na verdade. A força d'água comeu os dois laterais do cano, né? Tem que ser feita uma compensação ali, né? E futuramente, ali, aqueles moradores ali do Retiro ali, que mora lá no fim, né? Quem vai pelo Bento, caminha uns 4, 5 quilômetros por meio dos campos para chegar ali. Quem desce pelo beco do CTG, né, dobra lá no fim do beco, sentido Retiro, a vila do seu Carlinho, na verdade, ali. Então, ali, se chover, aquele povo vai ficar iado. Né, não vai ter passada de carro, na verdade, não tem como chegar carro lá. Então, esperemos que a secretaria, o mais breve possível, tome as devidas providências, né, e que arruma aquilo ali, né, botar ali umas 3 ou 4 caçambas de areia, ou saibro, na verdade, tapar ali as laterais da estrada que tá comendo dos dois lados, e fazer a compensação na Ponta dos Canos. Tem fotos em anexo aí para olhar e analisar. E é um trabalho que tem que ser concluído o mais breve possível, porque chove, infelizmente, aquele nosso povo ali vai ficar iado. Deixo a critério de cada um vereador para que seja apreciado e aprovado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento 050 do vereador Edilson Silveira Rodrigues, por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal através da secretaria competente na rua Mário Pereira Leandro, conhecido como Rua 5, Guarita, que seja feito a manutenção e rebaixamento da rua e limpeza da boca de lobo, que vai até o arroio que se escora no arroio do Laracha. Justificativa em plenário, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Esse foi o 48.
Com a palavra, o autor do requerimento 048, Irandir Rodrigues.
Pode. Então, assim, ó.
Senhor vereador, esse é um trabalho que fizemos essa casa aqui. Ele é simples, na verdade, né? Mas é de grande importância porque fomos chamados ali para verificar, olhar ali, né? Aquela rua ali, né? E, na verdade, que através da Secretaria Competente, que na rua Mário Pereira Leandro, né? Conhecido como Rua 5, Guarida, né? Que seja feito a manutenção, o rebaixamento da rua, limpeza da boca de lobo, que vai até o arroio que escoa no arroio do Laracha, né? Prende-se o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores, quando chove, enche as casas de água, né? Causando prejuízo e risco para a população. Tivemos ali, olhamos, tiramos foto ali, dessa rua ali. E a pedido dele, dos moradores, a gente trouxe essa casa para que seja apreciado e aprovado, né? E que mais breve possível que a Secretaria de Obra faça ali o rebaixamento, né? Limpa as bocas de lobo, né? Para ter o escoamento de água naquele local ali, daqueles moradores daquelas ruas.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 048 do vereador Henrique Pereira Rodrigues. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 048 do vereador Henrique Silveira Rodrigues. Passando o nosso trabalho, por favor.
Gabinete do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Requerimento número 008/2024. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria competente que seja colocado uma parada de ônibus no Beco da Serraria, também conhecido como Beco da Servidão. Justificativa em plenário, vereador Cristino de Matos Azevedo, do União Brasil.
Tá bom. Projeto. Passamos ao próximo projeto. Esse já tinha sido aprovado. Trabalho do vereador Cristino, que é prioridade para nós. É prioridade o trabalho do Cristino para nós, ele sabe disso.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 049/2024. O vereador Caís subscreve nos termos regimentais e, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o calçamento na Rua 8, no bairro Canastreiro. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento 049, Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, é mais um trabalho que a gente dá essa casa aqui, né? Que é simples, mas na verdade, a pedido dos moradores ali, que seja feito o calçamento na Rua 8, no bairro Canasteiro. A situação prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que alegam que quando chove a rua fica intransitável, com muitas poças de água. Paradas causadas mau cheiros e proliferação de insetos. Ali me chamaram, a gente visitou ali, né? Essa rua 8, a Travessa 8, na verdade, né? E no bairro Canasteiro. Ali tem uma boca de lobo ali que tá entupida. E aquela rua ali precisa de manutenção. Ela tá cheia de buracos, né? Tem que ser empareada, né? Tem casas ali, quando chove, estão alegando que estão perdendo os móveis ali, né? Então é preciso que seja feito um trabalho ali o mais breve possível. Na rua 8 mesmo, ali tem uma boca de lobo. E ali se encontra entupido, por a rua, talvez ela ser meia, as casas meia baixa, né? A rua com acesso de buraco, chove, vai enchendo d'água e invadindo as casas dos moradores ali. A gente pede que seja apreciado, né? E aprovado pela Câmara Vereadora e que o mais breve possível seja feito esse trabalho ali.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, o requerimento 049 do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Passamos para o nosso trabalho.
Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 051/2024. O vereador que esse subscreve-se nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a limpeza do esgoto na rua Edgardo Pereira Velho, quadra localizada perto da praia. Justificação em plenário, vereador Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra, o autor do requerimento 051, Irandida Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, mais um trabalho que vem essa casa aqui, né? É pertinente que seja feito a limpeza do esgoto na rua Edgardo Pereira Velho, né? Quadra localizada perto da praia, né? Aprende-se o fato de ter recebido inúmeros pedidos do morador que alega que os canos estão entupidos. E, na verdade, ali é uma quadra de pouca, desemboca de lá da casa do Tuda. E ali fiz visita hoje, me chamaram ali, e aquela rua foi recalçada ali, mas acesso de carro, talvez passou carro pesado ali, né? E acho que os canos devem ter cedido. Então, tem que ser feito ali, na verdade, dar uma olhada, abrir onde tem a canalização ali, né? E ver onde os canos estão dobrados, estão quebrados. Assim, falam os moradores que quando não descarga, né, nos seus banheiros, as águas não descem, né, fica entupido e causando mau cheiro. A gente espera que seja apreciado e aprovado, né, e que seja revisto esse trabalho ali o mais breve possível. Deu enchente, choveu bastante, aquela rua foi recalçada, de repente passou um carro pesado para ir para a barca e coisa e tal, e deve ter, por exemplo, achochado algum cano ou quebrado algum cano. Assim, me disseram que tem até cano de cimento ali naquela rua. Então, a gente espera que vocês revistam esse trabalho que fizeram ali e examinar por que está acontecendo quando os moradores moram ali e tem entupimento nos canos quando faz a sua descarga d'água.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 051 do vereador Davi Silveira Rodrigues. Passa o trabalho, por favor.
Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 052/2024. O vereador Caê se subscreve nos termos regimentais e, após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita uma parada de ônibus na localidade do Retiro, local mais conhecido como Vila do Seu Carlinhos, o que o ônibus escolar vai até a vila para pegar as crianças. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento 052, Irandir da Silveira Rodrigues.
Mais um trabalho que a gente traz essa casa aqui, né? Que seja feito uma parada de ônibus na localidade do Retiro, local mais conhecido como Vila do Seu Carlinho, que o ônibus escolar vá até a vila para pegar as crianças, né? Tal situação prende o fato de ter, prende-se o fato de ter recebido inúmeros pedidos, né, do morador que reclamam que as crianças que moram ali nesta vila têm que caminhar mais ou menos de 4 a 5 quilômetros para pegar o ônibus escolar. E, na verdade, é real. Fiz a visita ali ontem, né, quando estive visitando ali, Chamarga, tem aquele cano que tem que fazer a compensação, saída d'água, fui até lá o canto, e ali deve ter, acho que ali uns 12 moradores ali, são 12 famílias, ou até mais ali, e aquelas crianças caminham um dia de chuva para pegar o ônibus na parada, lá perto do beco do CTG, quando desce ali no Retiro. Então, ali é um espaço grande, um espaço longo, né, um período de chuva. Então, estão querendo que o ônibus escolar vá até ali pegar as crianças, né, para trazer para a escola para estudar. E no período de chuva a gente sabe que é complicado. As crianças caminham ali de 4 quilômetros, ou 5, mais ou menos, calculado ali, a gente não mediu, mas menos 4 quilômetros a gente sabe que não é. E precisa, sim, uma parada de ônibus ali mais próximo deles, mesmo que não vá aí no canto, que nem esse trato ali, que tem uma curva que desce para a vila do Seu Carlinho ali, os demais moradores, mas pelo menos que o ônibus que carrega as crianças, o escolar, vá até ali, né? Ou faça uma parada mais próxima ali, para abrigar aquelas crianças, né? E, na verdade, período de verão tranquilamente, quando chega um período de inverno, chove, né, coisa e tal. Como o ônibus vai até ali, o Retiro, pelo beco do CTG, por que não puxar mais 4, 5 quilômetros ali e ir até a morada do Seu Carlinho, as moradas da vila, da turma que mora ali, né? Conhecido como Seu Carlinho e outros mais ali, para pegar essas crianças, para trazer para a escola, para poder estudar e servir de abrigo até para os adultos quando vem à cidade. Deixa a critério dos seus vereadores para que seja apreciado, né, e aprovado, e que a secretaria, né, na verdade, tome as devidas previdências e faça essa parada de ônibus o mais breve possível, e o ônibus escolar também, né, o ETMED da secretaria, chega lá para buscar e pegar essas crianças.
A palavra continua à exposição sobre o requerimento do secretário.
Passa a palavra, presidente.
A palavra é o Grande Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência e aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. Quero parabenizar o vereador Irandir, porque durante a caminhada política que nós caminhamos na localidade do Retiro pedindo votos, e as pessoas já tinham relatado esse fato, que o ônibus vai até a vila e não vai mais lá, até lá o fim pegar essas crianças. Realmente, houve reclamação e agora, olhando o seu requerimento, acho que é de grande necessidade e acho que a Secretaria Municipal da Educação tem que rever isso aí. Esse ônibus tem que ir até lá, porque tem muita criança que tem que pegar, em torno de 12 crianças, quando eles reclamaram que essas crianças têm que caminhar mesmo, não sei a quilometragem, mas se o senhor está botando aqui é porque é. Mas foi uma reclamação que a gente ouviu durante a campanha política. Obrigado, presidente.
A palavra continua à exposição sobre o requerimento 352. Não tenho que passar uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Discordam, se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 052 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Passando para o trabalho, por favor.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 053/2024. O vereador Caesse subscreve-se nos termos regimentais e, após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a limpeza das valas na localidade do Retiro, local mais conhecido como a Vila do Seu Carlinho. Justificativa em plenário, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento 053, Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, mais um trabalho referente ao Retiro ali, na verdade, né? Que seja feita a limpeza das alas, né, na localidade do Retiro, mais conhecido como Vila do Seu Carlinho, né? A tal situação prende o fato de eu ter recebido inúmeros pedidos, né, dos moradores que reclamam que as valas estão entupidas, impedindo a passagem de água. Na verdade, aí tem aquelas valas dos campos ali que desafoga, que quem sai do rumo do Bento ali, aquilo vai embora para a praia. E ali, mais ou menos, deve ter uns 200 metros, mais ou menos, para chegar até a vila do Seu Carlinho e os demais que moram ali. E a própria correnteza ali, na verdade, ela faz uma estrada d'água ali. E aquela estrada ali fica impossibilitada de chegar com carros ali. Mas do outro lado tem uma vala. E essa vala, se for limpa ali, e tirar a terra para cima de onde a água está cruzando ali, fica, na verdade, uma estrada, né, com condições de chegar na vila ali, né, vai dar, por exemplo, bom acesso para os moradores ali. E ali, na verdade, são uma vida de pescadores. Os caras tiram seu pescado, tem que chegar com o carro ali. Né, e essa vala tendo cheia de grama, entupida, há muito tempo que não é limpa, então a própria natureza, a própria água deságua aonde é a faixa de chegada deles ali. Então é preciso que seja apreciado, aprovado, e a Secretaria de Obras, que damos devida providência, né, pega uma reta escavadeira, limpa aquela vala ali, bota uns caminhões, por exemplo, de areia ali, ou de repente de saibro, para dar condições para aqueles moradores da vila de Seu Carlinho, né, ter bom acesso para sair para a cidade, não só para sair para a cidade, como chegar para suas casas e até mesmo tirar os seus pescados, os compradores que compram seus peixes, para trazer até a cidade ali. Deixa aqui o seu vereador para que seja apreciado e aprovado. Né, e esperamos que esse trabalho seja concluído mais breve e possível.
Palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tenho que fazer uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento 053 do vereador Irandir Silveira Rodrigues, por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho com o vereador Lincoln Pontes, por favor.
Gabinete vereador Ildomar Xavier da Costa, requerimento 08 de 2024. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, solicitar ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, para que seja feita uma análise de anistia aos agricultores da patrulha agrícola que estão em débitos a partir dos adventos climáticos ocorridos no mês de setembro de 2023 até este presente período do ano de 2024. Plenário Catarino José Travassos, quase 4 de dezembro de 2024, e Domar Xavier da Costa, justificativa em plenário.
A palavra, o autor do requerimento 08, e o Domar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, quem nos assiste pela live. É um trabalho que estamos propondo que as secretarias competentes, né, a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Finanças, e até mesmo, né, a Procuradoria do município, possam fazer um levantamento, uma análise da situação dos agricultores que estão em débito com a patrulha agrícola junto ao município, onde esse recurso, né, ele é direcionado a um fundo rotativo, e que acaba, né, dando todo o amparato financeiro à Secretaria da Agricultura. Eu sei que é abrir mão de um recurso, mas a situação dos nossos agricultores não é das melhores, né, de setembro do ano passado para até este momento. Sei que tem em torno de 49 agricultores, né, que não estão conseguindo honrar com seus compromissos, e isso está tendo uma grande preocupação por eles, até porque, se estiverem inadimplente, não vão conseguir, né, novos processos dentro das suas propriedades e que é muito importante nessas intervenções da secretaria. Então, que as secretarias competentes estude a possibilidade, se houver a possibilidade, né, justificando em cima dos adventos climáticos que aconteceram desde setembro do ano passado até este momento, né, posso anistiar, né, os agricultores em débito, né, junto à patrulha agrícola. Né. Peço a aprovação dos colegas vereadores e que nós possamos, né, o mínimo fazer pelos nossos agricultores, que estão num momento preocupante, né, com o preço da cebola, aí, ainda conversar com o agricultor, agora há pouco tempo, da localidade do Retiro, vendeu a cebola dele, cebola de qualidade, cebola caixa 3, caixa 4, e vendeu 34 mil quilos de cebola, né, de cabeça, como se chama já, classificado, finalizado, fez R$17 mil. Né? Isso não paga nem a metade das contas do que ele gastou. Então, esse é um dos agricultores preocupados, imagina os demais. E esse é um agricultor que não planta em torno de 2,5 hectares. Mas nós temos agricultores aí com 6, 7 hectares aí que estão num momento bem preocupante se não houver uma melhora no preço da cebola aí até o final desse mês. Peço a aprovação dos colegas vereadores.
Palavra continua à disposição sobre o requerimento 08.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra de Rodrigues.
Senhor presidente, vereador Hildo Polaco, é um requerimento que, na verdade, ele é positivo pelo clima que nós estamos vivendo. Chuvas, bastante, né? Cebola, o povo colheu, né? Na verdade, teve talvez uma safra regular, mas não tem preço, né? Esse é o dilema. Aonde o senhor vereador pede anistia, né, das máquinas agrícolas que trabalhou lá, né? Os agricultores não ficarem andando de frente, eu acho que é justo. Porque quem já plantou cebola sabe. Eu teve um ano que deixei uma terra com 100 mil quilos travados. A bocha era 15 centavos. Não, 30 centavos. Inventaram 2 por 1 na bocha. Eu quis dar dada para os peão que paguei para apanhar e não quiseram. Pegaram sua mochila e vieram embora. Dei café preso no cabidui. Mas antes eu tinha apanhado uma terra de 4 mil, deu 22 mil quilos no coco. O que sobrou para mim, eu comprei 5 quilos de arroz. Paguei o cidadão que arrancou essa cebola, paguei o peão que sacou a cebola e paguei o frete. Não estou falando em adubo, o remédio que eu usei da rama e o meu trabalho. E este não está diferente. É triste e doloroso, a gente sabe que nesse preço de cebola 70 centavos, 80, vem a ser o mesmo 30 naquele tempo que eu plantei faz 20 anos, ou 20 e poucos anos. Então hoje, plantador de 1 hectare, plantador de 2 hectares, plantador de 10 hectares, não importa o tamanho do plantador, a quantidade de milho que ele planta. Mas a gente sabe que é triste. Eles hoje, nesse preço que está aí, não ganham. Estão apanhando sua cebola, pagando o frete do caminhoneiro, pagando o cidadão que saca e que carrega, com certeza, no começo de cebola, eles não compram pó de arroz. Isso aí a gente sabe, vereador Hilton. Pertinente o seu trabalho, a gente espera que seja reconhecido, né? Aprovado e apreciado, e que tenha êxito e anistia na demanda que o senhor está pedindo, e quem sabe, né? Achar um meio, uma verba de fundo perdido, e ajudar a associação, dar o DIS, pagar o tratorista, para continuar com esse trabalho nas suas terras, para fazer o novo plantio. Só favorável o seu trabalho.
Palavra continua à disposição. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Requerimento 008. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade, requerimento 008 do vereador Hildo Omar Xavier da Costa. Passamos ao nosso trabalho.
Gabinete do vereador Hildo Omar Xavier da Costa. Requerimento 07. Senhor presidente, o vereador abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para que seja construída uma faixa de segurança na rua Aragão Bozano, nas proximidades da esquina da 15 de novembro. Justificativo em plenário, Hildo Omar Xavier da Costa, vereador progressista.
Com a palavra, o autor do requerimento 007, Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Serei breve, até porque a matéria, né, a matéria que tem a sua relevância para a comunidade foi uma solicitação de pessoas que circulam, né, por esta região. Nós estamos solicitando uma faixa de segurança a pedestre junto a Bozano, junto com a 15 de novembro. É um local onde transita muitas pessoas, né, e não tem nenhuma ainda, né, nenhum mecanismo ali de pare ou não, né, e isso acaba, às vezes, os pedestres tendo dificuldade de atravessar a rua. Então, trabalho que foi solicitado, né, por algumas pessoas que circulavam ali, né, na semana passada, né, me solicitaram, e eu disse, não, vou encaminhar os colegas vereadores para a secretaria competente. Peço aprovação.
A palavra continua à disposição, senhor requerimento 07. Não tenho quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento 07 do vereador Ildomar Xavier da Costa por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passaremos às explicações pessoais. Quem deseja fazer uso da palavra, por favor.
Questão de ordem, presidente. Eu peço licença para me retirar. Não farei uso da palavra.
Concedido.
Senhor presidente, quero também me despedir, desejar aos colegas que vão falar, né, que façam boas falas e cumprimentar a sua comunidade que está aqui presente. Amanhã eu vou fazer uma fala com mais tempo, né, que hoje o tempo vai ficar mais curto. Né, amanhã vamos, se Deus quiser, ter os 15 minutos para fazer uma fala de despedida aqui do período legislativo.
Obrigado, vereador. Fique à vontade. A senhora falará, o senhor falará? Então pode começar. Não, é o Vassilati? É o senhor mesmo, pode começar.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar a comunidade. Inicialmente, né, eu quero me dirigir aos nossos agricultores, dizendo que estaremos amanhã em Porto Alegre, na capital, juntamente com a Secretaria da Agricultura, com o subcomitê e outros órgãos, né, nós estaremos lá debatendo, né, a situação da safra de cebola, né, na nossa região. E tem a reunião ordinária, né, a última reunião ordinária da Câmara Setorial na Secretaria de Agricultura do Estado. E será levada as reivindicações, né, os lamentos e as preocupações dos nossos agricultores em relação a preço, em relação, né, à rastreabilidade também, que é uma das grandes preocupações, porque há algum anúncio de alguns CEAs que pode haver algumas fiscalizações, algumas restrições. O PGPAF também será discutido. Né, nós temos aí o teto dos PRONAF ainda, no valor máximo de 5 mil de desconto para custeio, 2 mil para investimento. Né, então, será levado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, a Secretaria da Agricultura, a Câmara Setorial, né, para que nós possamos rever todas essas demandas. Né, e isso, com certeza, é um trabalho que nós já estamos fazendo de prevenção, né, todos nós, não o vereador Hildo sozinho, e sim todos os setores, para que possa já começar a ser discutida a situação que está avizinhando. Né. A questão do PGPAF certamente já está sendo tomada, os preços da Conab estão sendo informados semanal, e isso vai gerar PGPAF, vai gerar bônus, vai gerar desconto, né, para os agricultores que têm PRONAF de custeio, PRONAF de investimento, porque os preços hoje praticados no mercado não estão atingindo, né, o preço mínimo de custo que é reconhecido pelo governo, que é de R$ 1,27
R$ 1,27, e que também certamente já está defasado, como mencionei aqui na minha fala, defendendo o trabalho, né, que propôs ao executivo. Hoje o agricultor, para plantar 1 hectare de cebola, dificilmente ele não gasta menos que R$ 25, R$ 26 mil, né? E com esses preços, né, para nós termos uma ideia, essa cebola que eu relatei do agricultor, cebola, né, caixa normal, caixa 3, caixa 4, até caixa 5, e é uma cebola que fez média de 50 centavos. Saiu para o agricultor final, preço final, 50 centavos. Né, isso é quase 3 vezes menos do que o preço de custo que, né, é reconhecido pela a Conab, né, o governo federal. Então, nós, né, estamos todos preocupados. Né, haverá reunião do Conselho Municipal no outro final, na outra segunda-feira, porque, né, havia várias atividades junto à Secretaria da Agricultura, não pôde ser realizado no dia de hoje, né, e amanhã estão todos voltados, né, em Porto Alegre, né, a Secretaria da Agricultura, secretário, né, diretores e também representação do município, para que nós possamos discutir essas demandas que, né, certamente vai impactar e será muito necessário para que nosso futuro, né, na agricultura possa permanecer com êxito. Nós esperamos, estamos acompanhando, esperamos que a cebola possa, né, melhorar o preço no fim desse mês, início de janeiro, pelo mercado nacional que estamos acompanhando. A Santa Catarina com uma super safra, mas com uma dificuldade enorme de fazer colheita, não consegue fazer a colheita, e isso tudo preocupa, porque é um mercado que levanta preço também. Né? Então, está sendo discutido várias funções para que possam ser tomadas. Né, estará o governo federal, através do coordenador Milton Gonçalves, juntamente à reunião de amanhã, e será levado essas demandas, demandas essas que estão sendo conduzidas, né, pelo subcomitê, secretarias, o Conselho de Produção, né, e nós também, juntamente, representando o Poder Legislativo. Quero, para finalizar, meu tempo é 10 minutos, né, senhor presidente, então vamos, não, tem tempo. Mas nós vamos, como não vamos participar da última sessão ordinária, né, certamente vai ter sessões extraordinárias ainda nesse período, né, tem pautas ainda para ser discutidas, mas a sessão ordinária, a sessão aberta, ela se encerra no dia de amanhã, e nós não iremos chegar a tempo. Então, eu quero dizer para a comunidade, né, que nosso propósito de trabalho é sempre o mesmo, com muita vontade, né, se Deus quiser, estaremos a partir do dia 1º de janeiro, né, focado no novo mandato, focado nas demandas da comunidade, como sempre foi o propósito, ouvindo, né, respeitando as opiniões, né, que vamos dizer, de divergências, mas sempre com respeito, lidando nesta casa com todos, né, porque é a maneira da gente fazer, estar na política, não fazer política, né, de estar na política. Nós somos passageiros, então nós queremos dizer à comunidade que no novo mandato, esse é o nosso propósito, estar aqui sendo colega dos colegas e colegas, né, vereadora Enília, que estará aqui a partir de 1º de janeiro, né, vereadora Vanessa, substituindo a Vossa Excelência. A Vossa Excelência vai subir um degrau a mais, né, e tenho certeza que será, né, uma legislatura com a divergência que todos têm. Isso aí tem que haver, é um parlamento, é aqui a casa das discussões, aqui é a casa da divergência, mas com respeito, que é o mais importante. Né? Se respeitarmos como pessoa, né? Respeitarmos as os pensamentos o contrário. E desejar à nossa comunidade, já de antemão, um feliz Natal, que nós possamos ter um Natal cheio de prosperidade, né, de comemoração do princípio que é o dia de comemorar Jesus Cristo, né, de comemorar a família, de comemorar, né, o dia de Natal. Então, com muita saúde, que é o que mais precisamos, né, e desejar que nós tenhamos um 2025, né, com menos turbulência, vereadora Vanessa, né, e vice-prefeita, a partir do dia 1º de janeiro. Né, nós tivemos, nesses últimos 4 anos, muitas dificuldades para os órgãos públicos, seja legislativo, seja executivo, né, estavam saindo uma pandemia. Né, logo adiante, quando se estava se aplumando, né, tivemos o advento das enchentes de setembro do ano passado. Né, quando se estava reerguendo de novo, mais uma vez, né, veio as enchentes dos meses de maio, né, que se estendeu por 60 dias, e que abalou toda a sociedade, que abalou toda a estrutura. Né, e esta casa sabe muito bem, né, senhor presidente, o senhor teve um ano difícil, porque o senhor pegou um ano, né, já no início do ano, já com aquele advento que deu, tendo que sair, né, do prédio local que o poder estava, né, tendo que, como foi falado pelo colega vereador Lincoln, na manifestação aqui da inauguração deste prédio, né, sair empurrado, né, de lá. E isso, né, atropelou todo o processo, né, a Vossa Excelência teve que estar, né, se aportando aqui do novo prédio, ainda não estava no seu pleno acabamento, mas, né, teve que entrar para esta casa, né, um prédio, como eu disse, ele é lindo e tem o seu funcional mais importante ainda, né, pela estrutura para atendimento da comunidade. Então, tenho certeza que a Vossa Excelência teve maturidade, teve tranquilidade para poder, né, conduzir um momento difícil. E é isso que nós não esperamos que aconteça, né, para os próximos momentos, né, principalmente para a partir de 2025, nós tenhamos um ano cheio de prosperidade, isso para toda, né, as categorias do nosso município, econômica, como a pesca, a agricultura, civicultura, né, os arrozeiros, a pecuária, né, todo o segmento do município, ele ocorrendo bem para eles, ocorre bem para toda a máquina. Né, para o comércio, para a máquina pública, é para a educação, é para a saúde, é recursos a mais que possam, né, ser investidos na comunidade. E é isso que nós esperamos, né, que nós tenhamos, pedimos a Deus para isso, para que nós tenhamos um 2025 produtivo e assim por diante, né, que possamos ter 4 anos, que a Vossa Excelência, vereadora Vanessa, e o prefeito Neromar possam ter êxito na sua administração. Né, esta casa, tenho certeza, que estará aqui os 9 vereadores com as divergências que tiver de opiniões, mas estarão todos de braços abertos para poder, né, ajudar vocês no que for possível. Porque se o alinhamento da ajuda, a conquista do governo de vocês for boa, todos ganham. O poder legislativo ganha, a comunidade, que é o mais importante, ganha também. Né? Então, desejo a todos um feliz Natal. Claro que a gente ainda estará indo trabalhando até dia 31, né, senhor presidente, de dezembro, né, cumprindo com esse mandato, mas como não teremos sessões ordinárias transmitidas, será amanhã a última e eu não estarei, peço desculpa à comunidade, não estarei na última sessão, peço desculpa ao senhor presidente, não estar na última sessão, né, do ano, mas nós estaremos lá representando esta casa juntamente, né, na Câmara Setorial, nas reivindicações dos agricultores, né, da nossa comunidade, do segmento econômico da nossa comunidade. Então, desejar o melhor para nós todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hildo. A palavra é para o pessoal, Irandir Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente, vereador Vanessa, vereador Nedinho, assistência que está aqui conosco, né? O nosso caminhoneiro, pescador ali, o escapou o nome, mas Sadi, né? Não, Suedi. Ah, Sadi. O Totone, meu grande amigo aí, a sua esposa Emília, né? A nossa vereadora agora, a partir do dia 1º de janeiro, vai estar junto com nós nessa casa aqui, né? Fazendo as nossas reivindicações e aprovando os projetos, né? Que será em benefício do nosso povo, São José do Norte, tá? Será um grande prazer trabalhar com uma colega aqui nessa Câmara, né? Com certeza. E os demais vereadores novos que eleitos foram, né? E os vereadores mais velhos que aqui ficaram. Hildo Polaco, Nedim, Irandi. E também a nossa futura prefeita, né? A vice-prefeita, né? Mas a nossa vice-prefeita. Vereadora hoje, mas será vice-prefeita a partir do dia 1º. Né? Com muita honra, né, Vanessa? E quero dizer para ti, Vanessa, de coração. Eu vi o Nero criar em São Caetano, desde pequeno, meu amigaço. Tá? Todos os projetos bons que chegam nessa casa, Vanessa, com certeza, não vou mandar conta de maneira nenhuma. Serei a favor. Todos os projetos bons é para benefício do nosso povo do Norte. Tá? A gente sabe que tem muitas conversas fiadas, tem muitas lorota, né, de PDT, é posição. Não, nós não temos posição. Nós podemos até ter a placa de partido para se eleger. Mas aqui dentro nós temos que ser o povo. Né, vereador Nedinho? Este é o meu mérito. É votar todos os projetos que beneficiam nosso pescador, nosso agricultor, a turma do comércio, todos os nossos servidores. Esse é o nosso dilema. Por isso o povo nos elegeu, né? Não, o povo não iria nos eleger. A gente, quando concorreu ao vereador pela primeira vez, até a gente concorreu de brincadeira. Eu nem pensava ser vereador. Um convite ali do Paladino, outro do Alexandre Carinha Novo. Fui a Porto Alegre, acho que umas 2, 3 vezes com o senhor Nedinho. Visitemos lá Casa Civil, se não me engano. Tivemos vários lugares. Superintendência do Banco do Brasil. Ali, lá, falou com o Busato, se eu não me engano, né? Dava aquelas palestras dele. E eu tive a oportunidade também de falar também. E a gente foi se encaixando. É assim que começa. Às vezes o cara não medita ser vereador. Como eu também não tinha pretensão de ser presidente de colônia. Caiu na minha mão. 11 anos, vereador Vanessa. Já quis sair fora e a turma não quer tirar o Irandi. Não sei se o trabalho é bom ou gosta do Irandi ali, o que que acontece, mas continue ali, né? Fazendo o que posso. Talvez acertando 80% e 20%, 10%, todo mundo pode errar. Não tem quem não erra, né? Na verdade, ninguém é perfeito. Errar, todo mundo erra. Agora, a gente sempre procura acertar. Essa é a realidade. Tanto na pesca, na agricultura, quem trabalha na saúde, no comércio, seja onde for. Então, nós temos aqui para aprovar todos os projetos que beneficiam o nosso povo. Com certeza, a gente trouxe ali meu e-mail de emenda. Vai fechar mais de 2, já tem mais emenda em caminho. E quero trazer também a mesma quantidade de emenda que eu trouxe para o nosso município de 2021. Não, 2020 a 2024, né? Nós vamos de 2025 a 2028. Trazer mais a quantidade de emenda ou até mais para o nosso município, para crescer o nosso município. E a colega, junto com o Neromar, fazer aquele trabalho excelente. E quando chegar em 2028, dizer assim: foram ótima, prefeito Neromar e a nossa vice Vanessa. É isso que nós queremos, Vanessa. Não precisa ter barreira. Com barreira ninguém vence nada. Agora sim, se nós olharmos com carinho para os outros e pensar no bem um de cada um, nós vamos vencer, com certeza. Não tem barreiras que não são derrubadas. Né? Não tem um ditado? Deus, quando veio ao mundo, só fazia o bem. Foi predejado, foi criticado. Mas as críticas, às vezes, servem para nos fortalecer. Com certeza. Né? Se não tiver crítica, a gente nunca peixe. Quando a gente é criticado, eu tenho que melhorar ali. Eu quero ver aquele ponto que eu errei. Por isso que eu disse. Não tem ninguém perfeito. Todo mundo erra. Mas procurando acertar. Esse é o meu dilema. Quero aqui dizer também, né, que tem uma informação jurídica de indústria pesqueira, né? Informamos que a partir, talvez agora de fevereiro ou a janeiro, que seria em maio, de nota fiscal do produtor eletrônico passará a ser obrigatória em substituição à nota modelo 4 talão, conforme o disposto na Justiça e Sistema Nacional, integrado em informações e econômicos fiscais. Né? Essa é uma orientação que nós temos do jurídico de indústria. Orientemos que a empresa entre em contato com os seus fornecedores de produtos rurais, alertando a necessidade de adequação às novas obrigatoriedades. Observação. É importante ressaltar que o produtor rural deverá providenciar certificado digital, CPF, para emissão de nota fiscal de produtor eletrônico. Isso aí, talvez a partir de fevereiro, libera a pesca camarão. Se quiser, vamos ter uma safra de camarão em Itaí, a água está salgando. Mas eu não sei como é que está aqui a nossa receita, a gente tem que ver. O Vaguinho, lá de São Lourenço, da Japesca, me ligou. Está preocupado com isso aí. Porque toda nota vai passar a ser eletrônica, digitalizada. E mesmo assim, a indústria, para comprar esse pescado do pescador, terá que ter uma contrata de parceria. Né? Se não for dono, proprietário de embarcação, aquele cidadão que é proeiro tem que ter uma contrata de parceria para poder tirar a nota. Então, acho que é bom nós começar a se preparar. Todos, pescador que é proeiro, que não tem a sua embarcação, já começar a procurar a colônia, né? Não precisa ser correndo, devagar, a partir de janeiro, aí, antes de chegar a safra ficar montainha, já fazer seus contratos de parceria para que os compradores nossos, seja Sérgio, seja ali o Edinho, o Jaildo, o Vaguinho, Almir, esse cidadão que é proeiro tenha contrato de parceria para poder tirar sua nota. E, além disso aí, a nota digital. Acho que o verdadeiro talão, o modelo 15, vai ser fora, o vereador Nedinho e mais valente. Vai passar a ser digital, o talão vai ficar jogado no canto. Agora, eu só não sei como esse pescador vai fazer uma nota digital lá no meio da lagoa. Esse nós temos um problema também. Né? Tem um comprador que vai na lagoa, compra o pescador do pescador, e o pescador tem que ter nota. Como essa nota vai no meio da lagoa? Não vai poder sair. Ele vai ter que transportar esse camarão até aqui a doca para poder tirar a nota. O outro pescador que estiver no meio da lagoa, por exemplo, ali no Capão do Meio, Saturno, o Quilômetro, ele vai ter que pegar o camarão do seu freguês, ou tainha, e até São Lourenço. Mas aí nós temos um problema. Eu estou com a visão de um problema ali que acho que vai ser fatal. É a fiscalização. É o próprio IBAMA, a própria Patran pegar o cidadão que carrega o pescado do pescador, que é o que carrega, que é o comprador. Como é que ele vai ter essa nota digitalizada no meio da lagoa, se não tem área? Nós estamos prevendo um problema, né? Me gravisse. Porque se for daqui, por exemplo, da Boca da Barra até ali, acho que Passinho Capivara tem, pode ter internet, mas chegou o canal novo, era negativo. Não tem internet. Se estiver lá no Cristóvão Pereira, menos ainda. E se tiver no Banco do Quilômetro, também não. Até o próprio PX não funciona legal. Tem carvão, minas de carvão embaixo d'água. E ali mata a audição do PX e o VHF. Internet não vai funcionar. Internet funciona em um quadrado ali, por exemplo, do Balizão do Sueste, chegando perto do Farol do Estreito, mas passou ali. O Farol do Estreito já não tem mais internet. Aí a gente não sabe como é que vai ser. Esperamos que a fiscalização seja compreensível nesse lado aí, né? Porque eu acho que se não tiver internet, não tem como o cidadão que compra aquele pescado no meio da lagoa tirar nota. Ele vai ter que tirar nota quando chegar na cidade. Os trapichos aqui. Ou vice-versa, chegou em São Lourenço. Né? Então, acho que nós temos caminhando para um lado negativo. Seria muito bom o talão modelo 15. Seria preenchida a notinha dentro do barco, onde estiver, no meio da lagoa. Mas se esse talão vai sair fora e vai ficar digitalizado, vai dar pano para as mangas, vereador Ney. Um minuto. Nós já temos parando por aqui, dizendo para os nossos pescadores, quem tem contrato com a DPU, tá? Lá, o superintendente, sobre os auxílios emergenciais, aliás, esse o recursão 5.100, pode procurar a DPU, fazer seu agendamento, que vão dar assistência para o nosso pescador que teve em área de APP e não recebeu esse auxílio de 5.100. Né? E também vou falar com o professor José Ricardo para dar uma assistência em cima da colônia. 2 dias, 3 dias, 4 dias, com a equipe dele, para ajudar esse nosso povo. Deixando uma boa noite, um abraço a todos e a todas. Né? Amanhã estamos de volta, se despedindo pelo período do recesso e deixando um abraço a todos.
Muito obrigado, vereador Andi. Quero agradecer a presença de todos. Né? Quero dizer que amanhã, no horário regimental, todos convocados para a última sessão ordinária, né? Mas quero já salientar que possivelmente teremos alguma extraordinária. Agradecer e desejar uma boa noite a todos, que fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Muito obrigado.